Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 18 de dezembro. Hoje aqui em Washington, 12 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O Congresso Nacional Africano da África do Sul escolheu um novo líder. O dirigente militar do Zimbábue foi passado à reserva. Vai assumir a vice-presidência. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Samakuva permanece na liderança da UNITA. Isso provoca algumas críticas.
Também, em boa verdade, ninguém me garante que em 2019 ele não proceda a um novo recuo. Aliás, não honrou com a sua palavra.
Temos também, claro está, a reação do próprio Samakuva. Membros da Casa CE formam um partido político e há pedidos para a sua suspensão, mas os dirigentes do novo partido lembram que a Casa é uma coligação de partidos.
É a sua vontade, mas isso não significa que seja isso que venha a acontecer. Perspectiva do surgimento do cria nessas pessoas angústia.
Fique connosco, vamos também falar do problema da agricultura na Huila, no Namibe, e vamos também falar de um caso insólito em Benguela, um morto à espera de ser ressuscitado. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Vamos começar na África do Sul, onde há poucos momentos foi anunciado que o novo presidente do Congresso Nacional Africano, o ANC, é Cyril Ramaphosa. Na votação no Congresso do partido, Cyril Ramaphosa venceu por estreita margem a sua concorrente Nkosasana Dlamini Zuma, que é, portanto, a antiga mulher do atual presidente Jacob Zuma. Os resultados indicam que Ramaphosa venceu por 2.440 votos contra 2.261 votos, apenas 179 votos de diferença. Tudo indica, portanto, que Ramaphosa será o candidato do ANC à presidência nas eleições de 2019, devendo, portanto, se o ANC vencer, substituir o atual presidente Jacob Zuma. O Zimbábue anunciou hoje a passagem à reforma do chefe de Estado-Maior do Exército, General Constantino Chiwenga, que dirigiu a ação militar que depois Robert Mugabe. A sua passagem à reserva significa que poderá ser agora nomeado vice-presidente do país. O governo anunciou também a reforma imediata do chefe da polícia, Augustin Chiuri, um aliado próximo de Mugabe, que apoiou Grace Mugabe para suceder ao seu marido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz hoje o seu primeiro discurso sobre a estratégia de segurança nacional. Segundo informações avançadas, vai retirar as alterações climáticas da lista das potenciais ameaças que enfrentam os Estados Unidos. Sobre o plano que Trump irá apresentar hoje, o documento do presidente, que declarou sempre América primeiro, estará centrado em quatro grandes temas: proteger o país e o modo de vida americano, promover a prosperidade americana, empenho na paz através da força e progredir na influência dos Estados Unidos num mundo cada vez mais competitivo. A Rússia disse, entretanto, que os serviços de espionagem dos Estados Unidos forneceram às autoridades russas informação que levou ao desmantelamento de planeados ataques à bomba contra a cidade de São Petersburgo pelo Estado Islâmico. O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin telefonou ao presidente americano Donald Trump para agradecer à CIA pela informação. A Casa Branca confirmou o telefonema. O Conselho de Segurança da ONU deverá votar hoje sobre um projeto de resolução, rejeitando a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Como um dos membros permanentes do Conselho, os Estados Unidos deverão vetar o projeto. A agência Reuters diz que a resolução não menciona o nome dos Estados Unidos, mas lamenta profundamente decisões recentes sobre o Estatuto de Jerusalém. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Não cumpriu a sua palavra. Esta é uma das críticas a ser feitas ao presidente da UNITA, Isaías Samakuva, por ter decidido continuar na liderança do partido depois de ter prometido abandonar essa posição. Isto depois de, em votação secreta, a direção do partido ter votado nesse sentido. Manuel José.
A analista política Cisaltina Kutaia considera que Isaías Samakuva esteve mal na fotografia. Aliás, fez jus à postura dos líderes angolanos e africanos de apego excessivo ao poder.
Manchou, do meu ponto de vista, a sua performance deste ano, essa atitude de permanecer na liderança do partido.
Ideia partilhada por outro analista político, o jornalista Ilírio Manuel, que diz não acreditar que mesmo em 2019 Samakuva queira se retirar.
Também, em boa verdade, ninguém me garante que em 2019 ele não proceda a um novo recuo. Tanto que ele recua a primeira, que faça a segunda, a terceira. Aliás, não honrou com a sua palavra.
Duas correntes de militantes dentro da UNITA. Uma a apoiar a permanência de Samakuva e outra contra. A corrente de apoio ao presidente venceu numa votação secreta dos 196 membros da Comissão Política. 169 votaram a favor da continuidade do líder do maior partido na oposição. Isto fez com que Isaías Samakuva decidisse mudar de ideia e dizer que fica até 2019.
Não me interessa sair numa situação em que deixo a ideia de que estou a trair, como muitos me disseram. Então tenho mais um ano apenas, é 2018, que já está à entrada, 2019 o Congresso acontece.
E se até lá os militantes continuarem a pedir que fique, quisemos saber de Samakuva.
Eu devo dizer que isso tem limite. Estou com 71 anos e tenho que pensar nisso. Há mais coisas a fazer. Não tenho mais forças para isso.
Com a decisão de ficar até 2019, como fica a situação dos que já anunciaram candidatura? Abílio Kamalata Numa, candidato assumido à presidência da UNITA, nem sequer apareceu no encerramento da reunião da Comissão Política. Adalberto da Costa Júnior, outro candidato apontado como provável substituto de Samakuva, não confirmou. Lucamba Paulo Gato esteve presente à reunião, mas não se pronunciou sobre eventual candidatura. Massanga Savimbe, filho do líder fundador da UNITA, outro nome cogitado, também não se pronunciou. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos com os partidos da oposição e o segundo maior partido da oposição e o terceiro do país é a Casa CE. Na verdade, não é um partido, é uma coligação de diversos partidos e independentes. E agora, a formação de um novo partido dentro da coligação está a causar alguns problemas, conforme nos diz o Coque Mukuta.
Entre os envolvidos encontra-se o médico Xavier Jaime, responsável do Gabinete de Estudos da Casa CE, sociólogo Rafael Aguiar, secretário da Juventude Patriótica de Angola, JPA, historiador Américo Chivukuvuku, secretário para Organização e Mobilização, e muitos outros secretários provinciais e membros do Conselho Presidencial e do Conselho Deliberativo da Casa CE, que para Manuel Fernandes, presidente do Partido da Aliança Livre da Maioria Angolana, Palma, e vice-presidente da Casa CE, este partido é bem-vindo, mas com base à legislação angolana, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional receber o processo do Podemos, estes membros devem ser colocados de parte até uma provável demissão daquela formação política dentro da coligação.
Isto é de lei, não é apenas do estatutário, mas é também da lei dos partidos políticos, não é? Estes responsáveis deixarão de ser militantes da Casa CE. Até a adesão deste partido como membro da Casa.
Medida já rejeitada pelo médico Xavier Jaime, responsável do Gabinete de Estudo da Casa CE e coordenador da Comissão Instaladora do Partido Podemos Já.
Eles estão a fazer uma leitura tendenciosa e penso que a autoiludirem, porque a Casa CE é uma coligação de partidos políticos que integra também figuras independentes. A Casa CE deve ser tratada como coligação e não como partido. Esse tipo de interpretação manifesta apenas a vontade dos líderes desses partidos, a vontade de, efetivamente, verem as pessoas que agora tomaram a iniciativa de livremente formarem seu partido. Vêm fora da casa. É a sua vontade, mas isso não significa que seja isso que venha a acontecer. A perspectiva do surgimento do grupo cria nessas pessoas angústia e a interpretação. Parece que isso pode
pode evoluir para uma descompensação total.
Entretanto, Abel Chivukuvuku, um dos independentes da Casa CE, já havia se mostrado solidário com os proponentes do partido Podemos Juntos por Angola, mas que, segundo ele, não será militante nem presidente da referida agremiação política. Para Chivukuvuku, é estranho a ausência dos líderes dos partidos políticos que integram a coligação na primeira reunião da comissão instaladora do Podemos, mesmo tendo sido convidados.
Eu fui ao congresso do BD. Eu, pessoalmente, fui ao congresso do Palma. Eu fui ao congresso do PADA. Eu fui ao congresso do PPA. Por que é que não podem vir numa reunião do Podemos? Se estamos todos juntos, por que é que não podem vir? Eu decidi, na minha qualidade de presidente da Casa CE, não fazer parte dos órgãos de direção do Podemos. Mas não tenham dúvidas, fui independente e sou solidário com.
Lembro que a coligação é constituída por 6 partidos políticos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora para um caso insólito em Benguela. 3 pessoas estão presas em ligação com a retenção em casa durante uma semana de um familiar que morreu de doença. Os 3 acreditavam na ressurreição da vítima através de orações propostas por um pastor que aparentemente se diz membro da Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja nega isso. A polícia foi chamada pelos vizinhos devido ao cheiro que emanava dessa casa. João Marcos.
Os familiares da vítima, uma jovem de 28 anos de idade, começaram por pagar ao suposto pastor cerca de 300 mil kwanzas, 1.800 dólares norte-americanos ao câmbio oficial, inicialmente para rezas que visavam debelar a doença. Consumado o pior cenário, os parentes da malograda, crentes da Igreja Universal do Reino de Deus, receberam a garantia, sob a Voz da América, de que a ressurreição chegava em uma semana. A polícia entrou em cena no bairro da Luz, Rua dos Açores, após denúncias de moradores. Segundo o superintendente-chefe Pinto Caimbambo, porta-voz do comando provincial, que fala em caso pouco comum.
E assim foi, de facto, identificado um cadáver no interior de uma residência envolto de lençóis e cobertas desde o dia 10. Em princípio, informações ainda por confirmar, tudo dávamos conta da suposta crença a uma seita religiosa que estava a fazer aí alguns rituais para a ressurreição desta senhora. Infelizmente não ressuscitou, o corpo se decompôs de tal modo e gerou um cheiro nauseabundo que estava a incomodar os vizinhos.
O curso da investigação, avanço oficial da Polícia Nacional, vai determinar o presumível envolvimento de um pastor.
Estamos a tratar de um assunto de sonegação de cadáver, foi aberto um processo mediante o qual nós vamos investigar a todo ponto esta situação chegou nestas circunstâncias e quais são os elementos envolvidos para que este corpo não fosse enterrado em seu tempo.
A Igreja Universal opta, por ora, pelo silêncio, mas um obreiro consultado nega que o líder religioso na mira da polícia seja desta congregação. Estão detidos um jovem e 2 senhoras, todos irmãos da vítima. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos para a Huila, onde os camponeses olham para o céu. Aguardam pelas chuvas para ver se o ciclo da seca será quebrado. Para já, os sinais não são bons, segundo nos diz o Teodoro Albano.
Pouco ou quase nada choveu entre os meses de outubro e novembro, situação que pode ter comprometido a chamada primeira época, que inclui ainda o mês de dezembro. Na localidade de Mungungo, no município de Kipungo, os homens do campo estão preocupados. É o caso do senhor Vasco Matias.
Muitos confiavam mesmo nas primeiras colheitas de nacas, mas o aproveitamento está um pouco negativo e com esta falta prevê-se um risco para o camponês.
A falta de chuvas traz consigo a escassez de zonas de pastos para o desagrado do criador Bernardo Malaquias.
Há alguns lados o gado já está a ir mesmo à falência. Algumas cabeças já estão a morrer.
O setor que tutela a agricultura na província da Huila admite fracasso da primeira época em face da escassez de chuvas e deposita agora confiança na segunda, que se estende até março, quando o mês de dezembro começa a se mostrar mais favorável às quedas pluviais. O diretor provincial da Agricultura, Lutero Campos, anunciou reforço em sementes de milho para compensar os agricultores na segunda época e prometeu perdoar o reembolso de sementes aos camponeses afetados na abertura da campanha.
As associações e os camponeses mesmo individuais, aqueles que tenham recebido a semente, que nós temos o controle, que tinham que reembolsar no fim da colheita, tanto os que foram afetados não vão fazer a devolução.
Para a campanha agrícola 2017-2018, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, no Namibe há também problemas na agricultura. Pragas estão a afetar as culturas de tomate e milho, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
Alguns dos camponeses da província do Namibe, que falaram hoje para a Voz da América, disseram que as pragas estão a devorar tudo nos seus campos agrícolas, numa altura em que as inseticidas aumentaram de preço nos estabelecimentos comerciais. Verônica Chilombo é uma das vítimas no vale do rio Makala.
A minha fazenda tinha posto tomate, mas simplesmente todo o tomate estragou através dessa doença que está a existir. Os bichos são aqueles que comiam mais as árvores e agora está a penetrar nas fazendas que tem árvore, porque as árvores estão secas. O milho, pimento ainda normalmente, lombi, couve, muitas fazendas que foi muito prejudicado mesmo. Só meteram muito dinheiro e não estão a tirar nada mesmo. E a produção simplesmente vai ser mesmo um pouco difícil. Neste momento o medicamento subiu mais. O medicamento que descobrimos que poderia combater um pouco essa doença é que mais alterou os preços.
Já o agricultor Simão Chinana.
Nunca na vida vimos praga tão forte como esse ano e como este tempo, por exemplo, para cultivar o milho, se não tiver medicamento, dificilmente este produto possa ser colhido com satisfação. Talvez de cebola e da batata doce, é que ainda ela não está atingida. Mas o resto de todos os produtos, ele está mesmo a dar cabo.
O escoamento dos produtos do campo para os mercados locais tem sido um outro problema para os camponeses em extrema pobreza na província do Namibe. Lembro, no entanto, que o governo da província do Namibe, a quando da abertura da campanha agrícola 2017-2018, prometeu apoiar os camponeses em extrema pobreza nesta província. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. Na segunda meia hora, vamos estar em foco com a África do Sul, um novo líder do Congresso Nacional Africano. Vamos ter também reportagens de Moçambique. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos nesta primeira meia hora com a Rádio PGGT e a Rádio Capital FM e a partir do fim desta primeira meia hora entram também em vigor na Guiné-Bissau a Rádio Comunitária de Bafatá e Sintianoko em Gabu. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet voaportugues.com. Estamos também no Facebook e se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nós aqui na Voz da América temos falado das dificuldades de estudantes angolanos no estrangeiro devido ao facto de não haver divisas para efetuar as transferências cambiais. Hoje vamos até a África do Sul. Muitos estudantes vão ter que passar o Natal sem viajar para Angola. Isto para além de outras dificuldades. Venâncio Rodrigues.
Há 4 anos que se assiste à desistência e ao regresso de um elevado número de estudantes à medida que os seus pais foram tendo dificuldades com as transferências de divisas de Angola para a África do Sul. Os poucos que ainda resistem contam como tem sido difícil a vida de estudante neste país, tanto a viver por conta própria como com o suporte do Estado. Paulo Fernandes, estudante de gestão, diz que, por falta de recursos, já pediu esmola junto das igrejas, por atraso no envio dos subsídios, e teve que se mudar para o subúrbio porque os parcos recursos já não chegavam para as rendas em zonas de maior segurança.
No meu segundo ano começamos a ter dificuldades financeiras, essas coisas de transferência não estavam a dar certo, e foi mesmo muito difícil para mim, estava para voltar. Já no terceiro ano consegui uma bolsa, felizmente. Está correto na medida do possível, porque o subsídio não é o suficiente. Temos que pagar a casa, a alimentação, o transporte, a saúde, tudo isso envolve. Neste, possivelmente, era suposto viajar e ver a família, mas infelizmente não tenho como ir.
Para reduzir as despesas, Eugênio Augusto, estudante de engenharia civil, também foi forçado a viver num dos subúrbios de Joanesburgo. E no recente assalto de que foi vítima, ficou sem o passaporte pessoal. E mesmo que tivesse dinheiro para passar o Natal com a família, está igualmente impedido de viajar. Venâncio Rodrigues, a partir de Joanesburgo.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAFA, deu hoje a conhecer os 3 finalistas de futebolista do ano. São eles Mohamed Salah, do Egito e do Liverpool, o seu colega da equipa inglesa Sadio Mané, do Senegal, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Gabão e do Borussia Dortmund. Eu creio que o favorito para vencer este ano é Mohamed Salah. Está a ter uma época em cheio pelo Liverpool, mas a ver, vamos. No que diz respeito aos femininos, as finalistas são Assissata Oshoala, da Nigéria, Cristina Tatlana, da África do Sul, e Gabrielle Ongwene, dos Camarões. A equipa nacional do ano, os finalistas são Camarões, Egito e Nigéria. Os vencedores vão ser anunciados em janeiro. Agora para o futebol europeu, começamos em Portugal, onde hoje o Porto tem que vencer em casa o Marítimo para passar o Natal na liderança do campeonato português. Embora de parceria com o Sporting, que no domingo venceu o Portimonense por 2-0, perguntaram ao treinador do Sporting, Jorge Jesus, o que é que significa estar na liderança.
Apresenta o excelente campeonato que tu estás a ver, que o Sporting está a fazer. Agora, quem ganhou? Nada, não é? Agora, é preciso, para ganhar, é preciso estar na frente, é preciso ter capacidade para disputar com os nossos dois rivais o título, não é?
Jorge Jesus e a sua filosofia para ganhar é preciso estar na frente. É verdade. Jesus, na sua conferência de imprensa, disse que quer 2 ou 3 prendas de Natal da direção do Sporting.
O Sporting vai ter, no mês de janeiro, 8 jogos. E assim, no outro mês a mesma coisa. Porque está em todas as frentes. Vai jogar 3 em 3 dias. Se queres ganhar ou se queres ter equipa para disputar todas essas frentes, tens de ter um plantel, tens de ter uns ajustes agora em janeiro para teres mais qualidade. E, portanto, espero bem que em janeiro a gente possa ter aqui um ajuste, o Presidente possa me dar aqui 2, 3 prendas de Natal para em janeiro a gente poder, então, pensar em estar a disputar todas as frentes.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, Benfica também ganhou no fim de semana e mantém-se no terceiro lugar. Na vizinha Espanha, Barcelona soma e segue 4-0 ao Deportivo da Corunha. Lionel Messi não marcou, mandou 4 à trave e falhou um penalti. No campeonato, Messi tem tantas bolas na trave como golos. 14, é verdade. Barcelona mantém-se em primeiro lugar com mais 6 pontos que o Atlético de Madrid, que subiu ao segundo lugar, beneficiando da derrota do Valência. Real Madrid não jogou, esteve nos Emirados Árabes Unidos a vencer o Campeonato do Mundo de Clubes, derrotando na final o Grêmio do Brasil por 1-0. Golo de Cristiano Ronaldo. É sempre ele a valer ao Real quando é preciso. No próximo fim de semana, Real Madrid-Barcelona. Em Inglaterra, Manchester City imparável, 4-1 ao Tottenham. Manchester United e Chelsea também ganharam. Na classificação, City tem 11 pontos de vantagem sobre o United, 14 sobre o Chelsea. Em Itália, tudo muito renhido. Inter, que estava em primeiro, perdeu em casa com o Udinese por 3-1. Juventus e Napoli ganharam. O que é que isto significa? Oh, Napoli está agora em primeiro com 42 pontos. Mais um que o Juventus, mais dois que o Inter. Isto ainda vai mudar muitas vezes. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Cleveland Cavaliers de LeBron James veio aqui à capital, Washington, bater a equipa da casa por 106-99. LeBron James marcou 20 pontos, 15 assistências, 12 ressaltos. Foi o quarto triplo-duplo da época. Outros resultados de ontem: Toronto 108, Sacramento 93. Orlando foi até Detroit e perdeu 114-110. Indiana Pacers também viajou e ganhou. Foi até Brooklyn ganhar 109-97.
Dedicada à proteção de parques nacionais em várias partes do continente, African Parks propõe-se a investir cerca de 6 milhões de dólares na revitalização do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto. Este acordo é um passo importante nesse sentido, considerou o diretor executivo da African Parks, Peter Finyahood, na assinatura fim de semana do acordo com a vice-ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Silmina da Silva. Finyahood elogiou as autoridades moçambicanas por esta visão que, frisou, vai contribuir para o desenvolvimento econômico do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Portanto, o Ramos Miguel a falar de um acordo pelo qual a organização African Parks vai restaurar e gerir o Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, na província de Inhambane, ao abrigo de um acordo válido por 25 anos, pretende-se que seja um dos mais importantes de África na conservação marinha. E na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai ter uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. E para quem não conhece o Bazaruto, eu tenho a dizer uma coisa. É bem bonito, vale a pena visitar. Mas para já, vamos continuar com Angola. Vamos ficar com a música de Conde Martins. Cantei.
Cantei para os deuses em si, para salvar minha terra e aposentar a desgraça. Mandar embora a tristeza, que Jesus expande sobre ela. Quero tocar nos quiçãs que faz dessa terra tão bela. Cantei pros deuses em si, para salvar minha terra e afugentar a desgraça. Mandar embora a tristeza, que Jesus expande sobre ela. Quero tocar no quiçãs que faz essa terra tão bela. Nas lavras a seca se esconde, que mesmo com o rio não nasce a semente. Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já estava a morrer. Choveu poeira de vento, de dia e noite ao relento. Em dias tudo mudou, o povo da terra esquecido ficava perdido no tempo. As lavras a seca se esconde, que mesmo com o rio não nasce a semente. Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já estava a morrer. Com o auxílio do povo, ela renasceu. Ouviram-se cantos e coros, pra Deus e Zambi sou agradecer.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 18 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30, em Angola 18 e 30 e em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos, em Cabo Verde são 4 e meia da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, Cyril Ramaphosa é o novo líder da África do Sul, ou melhor, do Congresso Nacional Sul-Africano, e poderá ser o candidato daquele partido para as eleições de 2019. O Zimbábue anunciou hoje a passagem à reforma do chefe de Estado-Maior do Exército, o general Constantino Chiwenga. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, estamos com a Pidjigiti e Capital FM, na cidade de Bissau. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Cintia Oku, em Gabu, em São Tomé e o Príncipe. A Voz da América transmite através do seu próprio emissor de FM. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página, o www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Wagner Robert. São 9 horas e 32 em Moçambique. João Santarita, as notícias. Começamos ali ao vizinho de Moçambique.
É verdade. Na África do Sul, portanto, Cyril Ramaphosa foi hoje eleito o novo presidente do Congresso Nacional Africano, o ANC, que se encontra no poder. Ramaphosa derrotou no Congresso do Partido a sua rival Nkosasana Dlamini Zuma, ex-mulher do atual presidente Jacob Zuma. Foi uma votação muito renhida. Cyril Ramaphosa venceu apenas por 179 votos, 2.440 contra 2.261. Portanto, Cyril Ramaphosa será o candidato do ANC, candidato à presidência do ANC, nas próximas eleições, em 2019.
O Zimbábue anunciou hoje a passagem à reforma do chefe de Estado-Maior do Exército, o general Constantino Chiwenga, que dirigiu a ação militar que depois Robert Mugabe. A sua passagem à reserva significa que poderá agora ser nomeado vice-presidente do país. O governo anunciou também a reforma imediata do chefe da polícia, Augustine Chihuri, um aliado próximo de Mugabe, que apoiou a Grace Mugabe na busca pela sucessão do seu marido Robert Mugabe, um esforço que não resultou.
A Rússia disse que os serviços de espionagem dos Estados Unidos forneceram às autoridades russas informações que levaram ao desmantelamento de planeados ataques à bomba contra a cidade de São Petersburgo pelo Estado Islâmico. O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin tinha telefonado ao presidente americano Donald Trump para agradecer à CIA pela informação. A Casa Branca confirmou o telefonema.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá votar hoje sobre um projeto de resolução rejeitando a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Como um dos membros permanentes do Conselho, os Estados Unidos deverão vetar o projeto de resolução apresentado pelo Egito. A agência de notícias Reuters diz que a resolução não menciona o nome dos Estados Unidos, mas lamenta profundamente decisões recentes sobre o Estatuto de Jerusalém. O projeto pede também que os países membros não abram embaixadas em Jerusalém.
Na Áustria, um novo governo de coligação assumiu hoje as rédeas do poder, liderado pelo Partido Popular, que prometeu reduzir a imigração ilegal para zero. O novo governo é chefiado por Sebastian Kurz, que aos 31 anos de idade se torna o dirigente mais jovem do mundo. O vice-chanceler do governo é o líder do Partido da Liberdade, de extrema-direita, Heinz Christian Strache, que afirmou que imigrantes que nunca trabalharam na Áustria não receberão qualquer ajuda do sistema de assistência social.
O O Tribunal Judicial da cidade de Maputo começou hoje a julgar o gerro do antigo presidente moçambicano Armando Emílio Guebuza. Zofim Muyane é acusado de assassinato de Valentina Guebuza. Segue este julgamento em Maputo, William Mopote.
Vestido de uniforme prisional, rosto escondido e sob uma forte medida de segurança da Força de Intervenção Rápida, Zofim Muyane chegou à 10ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo para o primeiro dia de julgamento. Zofim, como é simplesmente conhecido, é acusado de ter assassinado a sua esposa, Valentina Guebuza. Trata-se de um caso que aconteceu a 12 de dezembro de 2016, na residência do casal, numa das zonas nobres da cidade de Maputo. Um caso típico de violência doméstica que acabou em tragédia. Sentado num dos bancos reservados à audiência, Armando Guebuza, antigo chefe de Estado moçambicano e pai da vítima, esteve durante algumas horas a acompanhar o julgamento e, antes de abandonar a sala de sessões, foi a tempo suficiente para ouvir o antigo genro negar a autoria do homicídio. Zofim Muyane disse ao tribunal que houve, na fatídica noite, uma discussão do casal. O réu contou que, no meio da discussão, Valentina Guebuza sacou uma arma de fogo e, na luta para arrancá-la, o revólver acabou disparando, atingindo a filha do ex-estadista, alegando assim que o tiro fatal foi disparado pela própria vítima. É um processo que a acusação espera que seja célere, considerando não haver dúvidas de que Zofim Muyane foi o assassino e agiu propositadamente para matar a esposa. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, falando de Maputo sobre o início do julgamento de Zofim Muyane, acusado de assassinato de Valentina Guebuza. Hoje, aliás, durante este fim de semana na África do Sul, foi um momento de muita pressão por parte do Congresso Nacional Africano, o ANC, que acabou decidindo por uma nova figura para liderar o partido. A partir do Soweto, temos em linha o nosso colaborador, Simeão Punguana. Simeão Punguana, definitivamente, Cyril Ramaphosa é a nova figura a liderar o ANC.
É verdade, Amâncio. Cyril Ramaphosa, antigo sindicalista, neste momento um grande empresário, aliás, lançado para este setor pelo ANC para salvar a cara da Nova África do Sul perante o domínio branco na economia sul-africana, é, a partir de hoje, o novo presidente do Congresso Nacional Africano, o movimento político mais antigo no continente africano. Portanto, derrotou a médica e diplomata Constance Dlamini Zuma na corrida para a substituição de Jacob Zuma, antigo esposo ou marido de Jacob Zuma. Neste momento, Cyril Ramaphosa é o novo presidente do ANC.
Este é um processo que passou por uma recontagem, Punguane?
Não temos muitos pormenores ainda. O que se sabe é que este processo durou bastante, muito tempo. Aliás, a votação começou à meia-noite de domingo e terminou às 9 horas, cerca das 9 horas desta segunda-feira. E logo a seguir começou então o processo da contagem dos votos. E já se esperava, aliás, uma apertada corrida entre os dois principais candidatos, Constance Dlamini Zuma e Cyril Ramaphosa. Neste momento, podemos indicar é que, de fato, a diferença é mais ou menos de 200 votos e, então, Cyril Ramaphosa, entretanto, fica o vencedor desta corrida para substituir Jacob Zuma. E em 2019, tudo indica, se o ANC ganhar as eleições gerais em 2019, Cyril Ramaphosa vai ser o presidente da África do Sul, a nação mais industrializada no continente africano.
Punguana, esta eleição do Cyril Ramaphosa para liderar o ANC muda também um pouco aquilo que era o habitual nos últimos 23 anos, que era o domínio ou dos Zulus ou dos Cosas, e aparece o Cyril Ramaphosa, que não é nenhum desses grupos étnicos. O que é que vai mudar de substancial na interpretação que o voto sul-africano tinha em relação à etnia?
É uma boa pergunta essa, porque, de fato, a África do Sul sempre é conhecida por domínio dos Cosas, portanto, a tribo de Nelson Mandela, o famoso e carismático líder do ANC, que faleceu em 2013, vítima de doença prolongada também por causa da idade. E então estava em disputa, aliás, os Zulus. Aliás, quem escreve a história da África do Sul não pode ignorar o domínio dos Zulus. É uma etnia bastante forte que aparece já nas lutas guerreiras. Portanto, agora quebra-se esta tradição e neste momento vai ser um venda a liderar o Congresso Nacional Africano. Portanto, é uma etnia minoritária na África do Sul, portanto, proveniente da província do Limpopo, que faz fronteira com Moçambique. É esse homem e também o seu vice-presidente vai ser um homem chamado David Mabuza, da província de Mpumalanga, que, por sinal, também faz limite com Moçambique. Este, por sinal, é um Zulu. Aliás, os Zulus ainda estão lá, mas neste momento assumir a vice-presidência do ANC.
Há uma dinâmica da política que vai certamente mudar. Os dados biográficos indicam que o Ramaphosa, como dizia muito bem o Simeão Ponguana, é de origem venda. Ele nasceu no Tshiawelo, no Soweto, que é uma região dominada pelos vendas e Xangana. E se os sul-africanos votarem no ANC, definitivamente o Ramaphosa será o presidente da África do Sul, porque o sistema sul-africano não vota diretamente o presidente. É verdade, Ponguana?
É verdade isso. Portanto, o que vai acontecer em 2019 é que o ANC vai para as eleições, como qualquer outro partido político. Neste momento, o ANC está no poder desde 1994 e então vai às eleições de 2019 para concorrer sob liderança de Cyril Ramaphosa. Então, caso saia vencedor, e tudo indica que poderá sair vencedor, dependendo do trabalho que o Ramaphosa e a sua equipa vão fazer, então o Cyril Ramaphosa vai, de fato, tornar-se presidente. Aliás, o partido vencedor apresenta o seu candidato à liderança, ou seja, a chefia do Estado sul-africano no Parlamento. Então, o Parlamento, através do voto dos deputados, sobretudo, aliás, e nesta situação vai ser exatamente o voto da maioria que vai indicar Cyril Ramaphosa. Oxalá que até lá Cyril Ramaphosa consiga unir o ANC, que está muito fragilizado durante estes últimos 5 anos do mandato de Jacob Zuma.
E o que é que vai acontecer ao Jacob Zuma? Já estamos a terminar. A impugnação pode acontecer?
A impugnação pode acontecer porque é um processo paralelo, aliás, é um processo separado, completamente separado, que é um processo que está a decorrer neste momento nos tribunais. Há 783 acusações contra o presidente Jacob Zuma e consta que a fundação, uma fundação, creio que é de Helen Suzman, terá também lançado, portanto, uma queixa contra Jacob Zuma, acusando de estar envolvido num esquema de corrupção com a empresa pública de eletricidade, a Eskom. Então, há muitos casos de acusação que estão no tribunal contra o presidente Zuma e podem não escapar. Ora, em termos de impugnação no Parlamento, acredito que ele vai continuar a ser poupado pelo Congresso Nacional Africano, porque também a destituição do presidente Thabo Mbeki em setembro de 2008, cerca de 8 meses antes do final do seu segundo e último mandato, terá criado problemas e dividido profundamente o ANC até hoje. Então, foi uma grande lição para o ANC não brincar as impugnações no meio do mandato do chefe de Estado.
Obrigado, Simeão Ponguana. Uma maratona de mais de 48 horas, vocês aí no Nazaré, em Soweto, seguindo esta conferência do ANC, que ainda vai dar muito o que falar. Esperamos as reações da oposição, Simeão Ponguana. Nós vamos continuar aqui dos estúdios em Washington. Basta dizer para si, Ponguana, sala caixa, como dizem os sul-africanos.
Obrigado.
São 12 horas e 43 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. A organização Pan-African Pax vai restaurar e gerir o Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, na província de Inhambane, isto ao abrigo de um acordo válido por 25 anos assinado com o governo de Moçambique. Pretende-se que seja um dos mais importantes parques de África na conservação marinha. Ramos Miguel.
Dedicada à proteção de parques nacionais em várias partes do continente, African Parks propõe-se a investir cerca de US$6 milhões na revitalização do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto. Este acordo é um passo importante nesse sentido, considerou o diretor executivo da African Parks, Peter Finhahood, na assinatura fim de semana do acordo com a vice-ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Silmina da Silva. Finhahood elogiou as autoridades moçambicanas por esta visão que frisou vai contribuir para o desenvolvimento econômico do país.
to applaud the government of Mozambique, economic development of the country.
Numa primeira fase, as atenções da African PAC serão viradas para a mitigação das ameaças à conservação, bem como para assegurar o apoio comunitário ao parque. Vão ser estabelecidas infraestruturas para a gestão, assim como serão reforçadas as ações de fiscalização, tanto terrestres como aéreas. O trabalho de monitoria da conservação estará centrado em espécies mais importantes. Declarada área protegida em 1971, o arquipélago de Bazaruto é constituído por 5 ilhas onde abundam diversas espécies marinhas protegidas, entre dugongos e tartarugas, para além de 180 espécies de pássaros, 45 de répteis e 2 mil de peixes, o que faz com que seja uma importante área de conservação e um excepcional destino turístico. E é este último aspecto que o governador provincial de Inhambane, Daniel Chapo, gostaria que fosse capitalizado, a par da conservação, tendo em conta o enorme potencial turístico daquela província do sul de Moçambique.
Cerca de 60% do turismo nacional, seja de turistas estrangeiros, seja turismo doméstico, é feito na nossa província de Inhambane. E com este parceiro, temos certeza absoluta que vai continuar a desenvolver a nossa província de Inhambane, mais concretamente o arquipélago de Bazaruto, que é um dos maiores destinos turísticos do continente africano e um dos maiores destinos turísticos do mundo.
E a vice-ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Selmira da Silva, diz que aumentar o número de turistas no arquipélago de Bazaruto é um dos principais objetivos da parceria estabelecida com a African Parks. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O distrito da Manhissa, a 75 km de Maputo, quer reduzir a dependência económica da capital. E para tal, a administradora Cristina Mafumo disse ao Francisco Júnior que tem 9 projetos avaliados em mais de 13 milhões de dólares americanos.
É na Manhissa onde estão implantadas 2 das 4 açucareiras existentes em Moçambique, a de Chinavane e a Maragra, por sinal, as maiores indústrias de produção de açúcar e das empresas privadas que mais mão de obra empregam no país. Só Chinavane são cerca de 11 mil trabalhadores e Maragra mais de 5 mil. Mas o governo distrital acha que o distrito ganharia muito mais se as empresas que prestam serviços às duas açucareiras estivessem baseadas na Manhissa.
Por exemplo, a área de refeições, material de escritórios, uniformes, telecomunicações. São vários serviços que as duas fábricas neste momento recorrem sempre à cidade capital. A ideia é, se aparecer um investidor que se fixa no distrito da Manhissa, vai ser mais fácil a gestão.
E o sonho de Cristina Mafumo, administradora da Manhissa, é transformar aquele distrito numa referência a nível da província de Maputo, no que à produção de alimentos diz respeito, e tendo como bandeira a produção de raízes e tubérculos, designadamente batata doce e mandioca.
Nós podemos dizer que desta época que estamos a terminar agora, daquilo que são as necessidades que nós temos como distrito, conseguimos ter um excedente só de batata doce de cerca de 658 mil toneladas de batata doce. O distrito de Manhissa é que abastece a cidade de Maputo e a província de Gaza. E precisamos também de processar esta batata doce em termos de refrigeração, porque neste momento é só tirar do campo. Falta-nos a seleção, de modo a dar mais valor a esta batata doce que estamos a produzir.
Cristina Mafumo, administradora da Manhissa, disse que nos últimos dias, numa conferência realizada na Vila Sede, o distrito lançou o seu plano estratégico 2016-2025, no qual constam um total de 9 grandes projetos que visam catapultar o desenvolvimento da Manhissa. Projetos avaliados em mais de 13 milhões de dólares americanos. Um desses projetos, tido como prioritário, é a asfaltagem de uma estrada que liga a Vila Sede à zona turística de Calanga, num percurso de 40 quilómetros. Uma estrada considerada fundamental, uma vez que a administração do distrito quer apostar forte no turismo e considera que Calanga tem condições excelentes para ser um dos mais apetecíveis destinos turísticos do país. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O presidente Donald Trump pode estar a caminho da maior vitória legislativa com a revisão do Código de Impostos da América e revisão parcial do programa de saúde do antigo presidente Barack Obama. O Paulo Oliveira apresenta um trabalho de Michael Bowman.
Quase no termo do primeiro ano na presidência, Donald Trump prevê a vitória.
We're really going to start to rock. We need this as our final push.
Vamos avançar, diz Donald Trump. Esta será a nossa proposta. A aposta dos republicanos prevê que 8 anos consecutivos de crescimento económico dos Estados Unidos podem ser prolongados e acelerados com uma dose de estímulo sob a forma de redução de impostos.
Passing this massive tax cut and tax reform bill, which will help awaken.
Segundo o senador republicano John Cornyn, a aprovação da lei de redução e reformulação de impostos irá ajudar a acordar o gigante da economia americana. Os democratas têm uma visão menos favorável.
This week, Republicans continued to push their tax bill that would devastate.
Mike Thompson, um democrata, acentua que os republicanos continuam a forçar a revisão dos impostos, o que vai devastar, diz ele, a classe média e os americanos que trabalham, bem como fazer explodir a dívida nacional. A história apresenta uma imagem nublada do impacto da redução de impostos. A economia dos Estados Unidos aumentou rapidamente após os cortes de impostos na década dos anos de 1980, registrando maiores índices de crescimento após o aumento dos impostos de 1990. Às reduções de impostos em 2001 e 2003, seguiram-se vários anos de crescimento moderado, logo seguidos por recessão. Os republicanos insistem que os americanos vão passar melhor com a redução da carga de impostos. Toda a gente vai beneficiar, diz o presidente Trump, embora pense que o maior benefício será para o sector dos postos de trabalho e para a classe média. Os democratas comentam que os benefícios da legislação favorecem claramente os ricos e que os americanos pobres e os idosos vão pagar com a agenda dos republicanos.
Now they've blown a big hole in the debt. And if you look at their budget, it's right there.
O senador democrata Chris Van Hollen destaca que a proposta constitui uma enorme redução no Medicare e no Medicaid, dois programas de assistência social. A menos que aconteça algo imponderável ou ausências dos republicanos, o Congresso pode enviar a lei de impostos para a Casa Branca para a assinatura do presidente até quarta-feira. A minoria democrata não pode bloquear a lei, mas promover campanha nas eleições intercalares do próximo ano.
O UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apela que mais seja feito para assegurar a segurança e o bem-estar de milhões de crianças em movimento pelo mundo. Este é um apelo, Ana Guedes, que o UNICEF lança no Dia Internacional dos Migrantes.
A UNICEF diz que cerca de 50 milhões de crianças em todo o mundo estão em deslocação. Muitas deslocam-se em segurança, na companhia das famílias que migram voluntariamente na busca de melhor vida. Mas milhões de outras, nota, são deslocadas, não de forma voluntária nem em segurança. A UNICEF nota que o conflito forçou cerca de 28 milhões de crianças a fugir de suas casas, colocando em risco a sua vida. Em muitos casos, os refugiados usam os serviços de contrabandistas e traficantes na esperança de chegarem a local seguro. Sarah Crowe, porta-voz da UNICEF, diz que, neste aspecto, 2017 foi um ano bem horrível.
We've seen some 400 children, estimated 400 children, who have drowned trying to make their way to Europe.
Vimos cerca de 400 crianças que morreram afogadas a caminho da Europa. Há atualmente cerca de 32 mil crianças detidas na Líbia. Destas, 11 mil não eram acompanhadas. Temos visto crianças sozinhas a atravessar montanhas em pleno inverno. Temos visto crianças a ficar em ilhas sem poder sair delas. Crow diz que estas crianças podem ser deportadas, podem morrer afogadas ou serem detidas. Milhares, acrescenta, são abusadas, exploradas e escravizadas durante travessias perigosas. Mas, nota, isto não tem que acontecer. Ela diz que as nações devem procurar formas mais seguras e legais para os migrantes se movimentarem, como garantir-lhes vistos humanitários e estudantis. Havendo outras medidas positivas que podem ser adotadas para as crianças migrantes, como promover alternativas baseadas nas comunidades para a sua detenção, abrir escolas e centros de saúde para estas crianças e assegurar acesso à justiça e alojamento sem receio de deportação.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAFA, deu hoje a conhecer os três finalistas de futebolista do ano. São eles Mohamed Salah, do Egito e do Liverpool, o seu colega da equipa inglesa Sadio Mané, do Senegal, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Gabão e do Borussia Dortmund. Eu creio que o favorito para vencer este ano é Mohamed Salah. Está a ter uma época em cheio pelo Liverpool, mas a ver, vamos. No que diz respeito aos femininos, as finalistas são Assissata Oshoala, da Nigéria, Cristina Tatlana, da África do Sul, e Gabrielle Ongwene, dos Camarões. A equipa nacional do ano, os finalistas são Camarões, Egito e Nigéria. Os vencedores vão ser anunciados em janeiro. Agora para o futebol europeu, começamos em Portugal, onde hoje o Porto tem que vencer em casa o Marítimo para passar o Natal na liderança do campeonato português. Embora de parceria com o Sporting, que no domingo venceu o Portimonense por 2-0, perguntaram ao treinador do Sporting, Jorge Jesus, o que é que significa estar na liderança.
Representa o excelente campeonato que tu estás a ver, que o Sporting está a fazer. Agora, quem ganhou? Nada, não é? É preciso, para ganhar, é preciso estar na frente, é preciso ter capacidade para disputar com os nossos dois rivais o título, não é?
Jorge Jesus e a sua filosofia para ganhar é preciso estar na frente. É verdade. Jesus, na sua conferência de imprensa, disse que quer duas ou três prendas de Natal da direção do Sporting.
O Sporting vai ter, no mês de janeiro, 8 jogos e assim, no outro mês a mesma coisa. Está em todas as frentes, vai jogar 3 em 3 dias. Se queres ganhar ou se queres ter equipa para disputar todas essas frentes, tens de ter um plantel, tens de ter uns ajustes agora em janeiro para teres mais qualidade. E portanto, espero bem que em janeiro a gente possa ter aqui um ajuste, o Presidente possa me dar aqui duas, três prendas de Natal, para em janeiro a gente poder então pensar em estar a disputar todas as frentes.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, Benfica também ganhou no fim de semana e mantém-se no terceiro lugar. Na vizinha Espanha, Barcelona soma e segue 4-0 ao Deportivo da Corunha. Lionel Messi não marcou, mandou 4 à trave e falhou um penalti. No campeonato, Messi tem tantas bolas na trave como golos, 14, é verdade. Barcelona mantém-se em primeiro lugar, com mais 6 pontos que o Atlético de Madrid, que subiu ao segundo lugar, beneficiando da derrota do Valência. Real Madrid não jogou, esteve nos Emirados Árabes Unidos a vencer o Campeonato do Mundo de Clubes, derrotando na final o Grêmio do Brasil por 1-0. Golo de Cristiano Ronaldo. É sempre ele a valer ao Real quando é preciso. No próximo fim de semana, Real Madrid-Barcelona. Em Inglaterra, Manchester City imparável, 4-1 ao Tottenham. Manchester United e Chelsea também ganharam. Na classificação, City tem 11 pontos de vantagem sobre o United, 14 sobre o Chelsea. Em Itália, tudo muito renhido. Inter, que estava em primeiro, perdeu em casa com o Udinese por 3-1. Juventus e Napoli ganharam. O que é que isto significa? Napoli está agora em primeiro com 42 pontos. Mais um que o Juventus, mais dois que o Inter. Isto ainda vai mudar muitas vezes. Basquetebol americano, NBA, ontem o Cleveland Cavaliers de LeBron James veio aqui à capital, Washington, bater a equipa da casa por 106-99. LeBron James marcou 20 pontos, 15 assistências, 12 ressaltos, foi o quarto triplo-duplo da época. Outros resultados de ontem, Toronto 108, Sacramento 93, Orlando foi até Detroit e perdeu 114-110, Indiana Pacers também viajou e ganhou. Foi até Brooklyn ganhar 109-97.
O Zimbábue anunciou hoje a passagem em reforma do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Constantino Chiwenga, que dirigiu a ação militar que depois Robert Mugabe. Jacob Zuma já não é o líder do ANC na África do Sul. Entra no seu lugar Cyril Ramaphosa. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos presentes na internet com esta emissão de rádio, mas também com a outra informação que produzimos. O nosso endereço é o www.voaportugues.com e no telemóvel é simplesmente voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas aqui em Washington. Ao microfone, a Mãe Miguel. Na produção, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. São títulos da atualidade hoje. Cyril Ramaphosa é o novo líder do ANC, sai Jacob Zuma. Constantino Chiwenga já não é chefe das Forças Armadas do Zimbábue. Estas as notícias que teremos de destaque nesta emissão, que teremos também o Top 10 americano e no final teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo começou hoje a julgar o genro do antigo presidente Armando Emílio Guebuza. Zófimo Muyane é acusado de assassinato de Valentina Guebuza. Segue este julgamento na capital moçambicana o nosso colaborador William Mopote.
Vestido de uniforme prisional, rosto escondido e sob uma forte medida de segurança da Força de Intervenção Rápida, Zófimo Muyane chegou à 10ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo para o primeiro dia de julgamento. Zófimo, como é simplesmente conhecido, é acusado de ter assassinado a sua esposa, Valentina Guebuza. Trata-se de um caso que aconteceu a 12 de dezembro de 2016, na residência do casal, numa das zonas nobres da cidade de Maputo. Um caso típico de violência doméstica que acabou em tragédia. Sentado num dos bancos reservados à audiência, Armando Guebuza, antigo chefe de Estado moçambicano e pai da vítima, esteve durante algumas horas a acompanhar o julgamento e, antes de abandonar a sala de sessões, foi a tempo suficiente para ouvir o antigo genro negar a autoria do homicídio. Zófimo Muyane disse ao tribunal que houve, na fatídica noite, uma discussão do casal. O réu contou que, no meio da discussão, Valentina Guebuza sacou uma arma de fogo e, na luta para arrancá-la, o revólver acabou disparando, atingindo a filha do ex-estadista, alegando assim que o tiro fatal foi disparado pela própria vítima. É um processo que a acusação espera que seja célere, considerando não haver dúvidas de que Zófimo Muyane foi o assassino e agiu propositadamente para matar a esposa. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Este é um julgamento que a Voz da América continuará a seguir nos próximos tempos. 13 horas, 4 minutos. Não cumpriu a sua palavra. Esta é uma das críticas a ser feita ao presidente da UNITA, Isaías Samakuva, por ter decidido continuar a liderança do partido depois de ter prometido abandonar aquela posição. Manuel José, a partir de Luanda.
A analista política Cisaltina Kutaia considera que Isaías Samakuva esteve mal na fotografia. Aliás, fez jus à postura dos líderes angolanos e africanos de apego excessivo ao poder.
Manchou, do meu ponto de vista, a sua performance deste ano, essa atitude de permanecer na liderança do partido.
Ideia partilhada por outro analista político, o jornalista Ilídio Manuel, que diz não acreditar que mesmo em 2019 Samakuva queira se retirar.
Também, boa verdade, ninguém me garante que em 2019 ele não proceda a um novo recuo. Tanto que ele recua a primeira, que faça a segunda, a terceira. Aliás, não honrou com a sua palavra.
Os correntes de militantes dentro da UNITA. Uma a apoiar a permanência de Samakuva e outra contra. A corrente de apoio ao presidente venceu numa votação votação secreta dos 196 membros da Comissão Política, 169 votaram a favor da continuidade do líder do maior partido na oposição. Isto fez com que Isaías Samakuva decidisse mudar de ideia e dizer que fica até 2019.
Não me interessa sair numa situação em que deixo a ideia de que estou a trair, como muitos me disseram. Então tenho mais um ano apenas, é 2018, que já está à entrada, 2019 o Congresso acontece.
E se até lá os militantes continuarem a pedir que fique, quisemos saber de Samakuva.
Eu devo dizer que isso tem limite. Estou com 71 anos e tenho que pensar nisso. Há mais coisas a fazer. Não tenho mais forças para isso.
Com a decisão de ficar até 2019, como fica a situação dos que já anunciaram candidatura? Abílio Kamalata Numa, candidato assumido à presidência da UNITA, nem sequer apareceu no encerramento da reunião da Comissão Política. Adalberto da Costa Júnior, outro candidato apontado como provável substituto de Samakuva, não confirmou. Lucamba Paulo Gato esteve presente à reunião, mas não se pronunciou sobre eventual candidatura. Massanga Savimbe, filho do líder fundador da UNITA, outro nome cogitado, também não se pronunciou. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., ao microfone Mayra de La Saleta. Estamos a 15 dias do final do ano e por isso vale a pena falarmos das músicas que tiveram um 2017 especial. Nesta edição do Top 10 americano, vamos olhar para as 10 mais do Billboard 100, ou seja, entre as melhores 100, quais foram as 10 que bateram a sério aqui nos Estados Unidos. Friendly, yeah. Now I'm jumping out the Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I know I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 bags, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important. Este é o Top 10 americano da Voz da América e ouvimos Congratulations desta mestre Post Malone com Quavo. E ela ocupa a 10ª posição. Post Malone só tem 22 anos, é natural de Siracusa, em Nova York, e só canta sucessos. Dos Imagine Dragons a passar na Voz da América, que está em nono. Esta banda de rock americana é nativa de Las Vegas.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, esta semana com a edição especial 10 mais quentes das 100 mais quentes em 2017. Vamos ouvir Body Like a Back Road, uma das músicas, das poucas músicas country, que furou contudo na tabela das 100 mais quentes da Billboard e entrou aqui para estes 10 mais. É Body Like a Back Road. Had to get her number. It took me like 6 weeks. Now me and her go way back. Like Cadillac seats. Body like a back road. Driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30. I ain't in no hurry. I'ma take it slow. Just as fast as I can. So thick and so sweet. There ain't no curves like her on them downtown streets. Body. Body Like a Back Road, do cantor country Sam Hunt, ocupa o 8º lugar. Não te esqueças, todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, no Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress. Era Closer, dos Chainsmokers, numa colaboração com Halsey, a tocar aqui no Top 10 americano da Voz da América e tem o 7º lugar. Raindrop, drip, drop top, drop top. Smoking, no cooking the hot pot. Cooking, no your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up poop in the crock pot, pot. We came from nothing to something. Hey, I don't trust nobody, grip the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a my tissue. Pay. It's bad and bougie, bad. Cooking up with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Bah. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up with a Uzi. Dude. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Acabamos de ouvir Bad and Bougie, do grupo Migos, com Lil Uzi Vert. Nome engraçado, Lil Uzi Vert. Eles têm o 6º lugar. Segue-nos também no Instagram, no Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. I want something just like this.
os Chainsmokers com os Coldplay e a música chama-se Something Just Like This. Está em quinto lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América, esta semana com a edição especial 10 mais quentes das 100 mais quentes em 2017. E em quartos, nestas mais quentes, está Humble, Kendrick Lamar. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie world with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano. Kendrick Lamar, que é já uma referência no rap dos anos 2000. No, tell him be humble. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your then ride it. E do rap passamos para o funk. Bruno Mars e That's What I Like têm o terceiro lugar das 10 mais quentes entre as 100 mais quentes de 2017. Para os primeiros lugares da tabela nesta edição especial do Top 10 americano da Voz da América, 10 mais das 100 mais do ano inteiro. E se ainda não estás a dançar, espera até ouvires o segundo lugar. O Amâncio Miguel já está a bater o pé com o ritmo. My sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. O segundo lugar e o primeiro é de...
bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
Eu adoro esta música, é Shape of You de Ed Sheeran, a mais quente das 10 mais quentes entre as 100 que bateram mais nos Estados Unidos este ano. Obrigada pela vossa companhia, eu sou a Mayra de La Saleta a apresentar o Top 10 americano da Voz da América com a produção do Mariano Bartolomeu. Voltamos para a semana. Ed Sheeran, Shape of You.
Crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Well, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body.
A música pop americana presente nesta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. As notícias a esta hora. O presidente norte-americano Donald Trump faz hoje o seu primeiro discurso sobre a estratégia de segurança nacional e, segundo as informações avançadas, vai retirar as alterações climáticas da lista das potenciais ameaças que os Estados Unidos enfrentam. O último documento estratégico preparado em 2015 pelo então presidente Barack Obama declarava as alterações climáticas como uma ameaça urgente e crescente para a segurança nacional dos Estados Unidos da América. As alterações climáticas não são identificadas como uma ameaça à segurança nacional, mas o clima e a importância do ambiente e da gestão ambiental são mencionados, referiu um alto funcionário norte-americano citado pela imprensa internacional. Sobre o plano que Trump irá apresentar hoje, o documento do presidente, que declarou sempre América primeiro, estará centrado em quatro grandes temas: proteger o país e o modo de vida americano, promover a prosperidade americana, empenho na paz através da força e progredir na influência dos Estados Unidos num mundo cada vez mais competitivo. Na África do Sul, os membros do Congresso Nacional Africano, ANC, escolheram o empresário e ex-sindicalista Cyril Ramaphosa para dirigir o partido. Ramaphosa, que deverá substituir da liderança do partido Jacob Zuma, derrotou outra Zuma, a Nkosazana Dlamini, por uma ligeira diferença de 179 votos. Ramaphosa, vice-presidente da República da África do Sul, é com esta vitória candidato do ANC às presidenciais de 2019. Cyril Ramaphosa tem 65 anos de idade. O Zimbábue anunciou hoje a passagem à reforma do chefe de Estado-Maior do Exército, o general Constantino Chiwenga, que dirigiu a ação militar que depois Robert Gabriel Mugabe. A sua passagem à reserva significa que poderá agora ser nomeado vice-presidente daquele país. O governo anunciou também a reforma imediata do chefe da polícia, Augustine Chihuri, um aliado próximo de Mugabe, que apoiou a Grace Mugabe para suceder o seu marido, uma estratégia que não surtiu. A Rússia disse que os serviços de espionagem dos Estados Unidos forneceram às autoridades do seu país informação que levou ao desmantelamento de planeados ataques à bomba contra a cidade de São Petersburgo pelo grupo Estado Islâmico. O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin tinha telefonado ao presidente americano Donald Trump para agradecer à CIA pela informação. A Casa Branca confirmou o telefonema. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá votar hoje sobre um projeto de resolução rejeitando a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. como um dos membros permanentes do Conselho, os Estados Unidos deverão vetar o projeto de resolução apresentado pelo Egito. A agência de notícias Reuters diz que a resolução não menciona o nome dos Estados Unidos, mas lamenta profundamente decisões recentes sobre o Estatuto de Jerusalém. O projeto pede também que os países membros não abram embaixadas em Jerusalém. Na Áustria, um novo governo de coligação assumiu as rédeas do poder, liderado pelo Partido Popular, que prometeu reduzir a imigração ilegal para zero. O novo governo, chefiado por Sebastian Kurz, que aos 31 anos de idade se torna o dirigente mais novo do mundo. O vice-chanceler do governo é o líder do Partido da Liberdade de extrema-direita, Heinz Christian Strache, que afirmou que imigrantes nunca trabalharam na Áustria não receberão qualquer ajuda do sistema de assistência social.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, a OSCE, é um pilar indispensável para manter a paz e a estabilidade na Europa e na Eurásia. De todos os desafios com que se confronta hoje a OSCE, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson no recente Conselho Ministerial da OSCE, nada é mais importante do que a crítica situação da Ucrânia. Os Estados Unidos estão comprometidos com a soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas reconhecidas fronteiras internacionais. O secretário Tillerson apelou para a total aplicação dos acordos de Minsk, acrescentando que nunca aceitaremos a ocupação e tentativa de anexação da Crimeia. Ainda mais, acrescentou, as sanções relacionadas vão ser mantidas até que a Rússia devolva à Ucrânia o total controle da península. Os Estados Unidos juntam-se aos seus parceiros europeus na manutenção das sanções até que a Rússia retire as suas forças de Donbass e cumpra os compromissos de Minsk. O secretário Tillerson referiu que, enquanto a Ucrânia adota as medidas para cumprir os acordos, e deve continuar a fazê-lo, a Rússia não o faz. Com efeito, mais civis foram mortos em 2017 que em 2016. E em novembro, as violações do cessar-fogo em Donetsk e Luhansk aumentaram significativamente, segundo a Missão Especial da Fiscalização da OSCE para a Ucrânia. Temos de ser claros sobre a origem desta violência, assentou o secretário Tillerson. A Rússia arma, treina, dirige e combate ao lado das forças antigovernamentais. Os Estados Unidos apelam à Rússia e aos seus aderentes para acabarem com a provocação, intimidação e ataques contra a missão especial da OSCE. Os Estados Unidos prestam homenagem ao sacrifício de Joseph Stone, um paramédico americano morto quando em patrulha no leste da Ucrânia, em abril de 2017, e elogiam a bravura e compromisso dos elementos de fiscalização que servem no terreno. Os Estados Unidos consideram que a OSCE continua a ser a melhor forma para pôr termo à crise na Ucrânia, bem como para tratar de muitos outros assuntos que a região enfrenta. Por esta razão, os Estados Unidos vão manter o seu forte apoio à OSCE e rejeitam as tentativas de enfraquecer as suas instituições e missões. O secretário Tillerson apelou a todas as nações para que atuem com as recomendações no sentido de uma Europa mais pacífica e próspera, a Eurásia e a Ásia Central. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão, que foi marcada, entre outras notícias, pela vitória de Cyril Ramaphosa, que vai liderar o Congresso Nacional Africano, isto na República da África do Sul. Marcamos assim um ponto final a esta emissão vespertina. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Wagner Roberts na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amêncio Miguel, ao microfone. Amigos, uma ótima noite de segunda-feira e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.